Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, ele traz um ensino muito precioso para nós e muito necessário para nós. E ele começa, no versículo 15 deste capítulo 5 de Gálatas, dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, mas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Logo a seguir ele vai entrar, então, nos frutos do Espírito. Mas eu quero falar sobre o fruto do Espírito, mas antes vamos meditar um pouco sobre essa questão do começo desta palavra, em que Paulo começa dizendo: jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito. O nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, o espírito que Deus colocou no primeiro casal que ele fez, lá no Jardim do Éden, soprando o sopro da vida, ali foi junto com o sopro da vida, o espírito que Deus criou para nós. Porque se Deus criou Adão e Eva para serem seus companheiros e gerarem filhos, como ele pediu para eles, para encher a terra, é que Deus queria um povo seu que estivesse em plena comunhão com ele. Mas Deus não se comunica com o que é material. Deus se comunica com o que é espiritual em nosso. Por isso, ele criou o nosso espírito. E uma vez que nós temos espírito, temos que usar o nosso espírito para comunicar-se com Deus e para receber o que de Deus vem a nós. Quando nós recebemos algo de Deus no nosso espírito, o Espírito transfere a nossa alma. A alma é que comanda todo o nosso ser humano. Na alma está a nossa mente, na alma está os nossos desejos, os nossos sentimentos. Na alma está as nossas decisões, a nossa vontade. Tudo isso nós fazemos porque a alma que comanda a nossa vida material, carnal, a vida de cada dia. O corpo tem seus apelos. E o corpo se manifesta sobre o comando do Espírito. Agora, quando Deus está falando a nós tudo, o Espírito, nosso Espírito recebe e transmite a nossa alma. E a nossa alma, então, obedece o comando do Espírito. E o Espírito falando a alma domina o corpo. Nós fazemos todos esses, nós humanos, não fazemos como cristãos, mas os humanos fazem. Tudo isso que ele enumera aqui, né, começando por prostituição, impureza, etc. E outras coisas. Tudo isto é da alma e do corpo. Meus irmãos, quem não crê em Deus, quem não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, vive somente pela alma. E é por isso que há tantos pecados, erros, tudo isso que foi dito aqui no mundo, porque o homem anda por ele próprio. Não conhece Deus, não ouve Deus, não sabe a vontade de Deus para a sua vida. E ficam se queixando depois. Ah, os meus negócios vão mais. Não tem Deus para orientá-los? Vou agora roubar dessa administração que eu estou fazendo, porque eu preciso de dinheiro. A carne, a alma se manifestando e mandando a carne, os nossos braços, pegar o que é ilícito, e fazer o que é ilícito, e o que acontece? Nós depois sofremos as consequências. Agora, se andarmos no Espírito, a segunda parte deste versículo, deste capítulo, diz assim: mas o fruto do Espírito, aquilo que vem de Deus a nós, é amor. É alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Contra estas coisas não há lei, não há lei humana. Contra isto aqui. Válida, né? Pode fazerem leis contra o amor, mas o amor continua amor. E se o amor vem de Deus, é o amor de Deus que vem para o nosso espírito. Agora, o apóstolo Paulo fez nessa sua declaração uma lista muito importante para nós que vivemos do Espírito. Ele chama a isto o fruto do Espírito. A comunhão nossa com Deus, o Senhor vai transmitindo para nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós não vamos sondar o conteúdo de todos esses elementos, mas eu pensei em um deles para que fosse o nosso recordar sobre o que esta palavra significa. E eu escolhi a palavra, essa palavra que está aqui. Benignidade. Irmãos, nós todos somos cristãos. O que é que significa ser cristão? Certamente, se eu desse um papelzinho para os irmãos e um lápis para escreverem o que é a benignidade, muitos de nós certamente poderiam dizer exatamente o que ela significa. A bondade, a benignidade é aquele grande sentimento que nós precisamos ter bem vivo na nossa vida. Pela razão seguinte, é que para sermos verdadeiros cristãos, nós temos que ser semelhantes a Jesus. E para nós chegarmos a ter a identidade com Ele, nós precisamos andar dia a dia com Jesus. Jesus vive em nós. Esta é uma certeza que todos temos que ter. Quando nós descemos a água do batismo, nós morremos para o velho homem. E a nossa carne ficou agora sujeita a um espírito que está, uma alma que está sujeita ao espírito. E o espírito está em comunhão com Deus. Este é o caminho para nós termos todos essas virtudes que o apóstolo chama de frutos do espírito. Em Marcos, ou melhor, na carta esta que Paulo escreveu, todos estes dons que nós encontramos estão na vida de Cristo. E se nós temos Cristo, nós já temos os dons de Deus conosco. Agora nós precisamos expressá-lo. Todos os nossos atos devem ser regidos por todos esses elementos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Agora, eu citei benignidade, porque este é uma das realidades mais preciosas de Deus. Deus é inteiramente benigno para com os seus filhos. Eu gostaria de ler diversos textos da Bíblia que eu fui pegando em diferentes pontos, que mostram que desde o Antigo Testamento, Deus, os homens já sabiam que a benignidade de Deus é grande. Primeiro deles, em Neemias 9, 17. Porém, tu, ó Deus, é perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não nos desamparastes. Todos estes vocábulos acentuam a benignidade de Deus. A benignidade é que faz perdoar. A benignidade é que faz ser clemente. A benignidade é que faz ser misericordioso. A benignidade é que faz Deus ser tardio e irado. A benignidade é a fonte de toda a bondade de Deus. O Salmo 137, versículo 7 diz: como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolham sob as tuas asas. O Salmo 51 é um pedido a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia e segundo a multidão da tua benignidade, apaga as nossas transgressões. Salmo 86:5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E Isaías 63:7 diz: celebrai a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade com a casa de Israel, eu diria, com a igreja hoje, bondade que usou para com eles, nós, segundo a sua misericórdia e segundo a multidão da sua benignidade. A multidão da benignidade de Deus. Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade eu te amei. Oséias 2:19 diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo, comigo, em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Para conhecer o Senhor, nós precisamos ser benignos. Indo para o Novo Testamento, o texto de 2 Coríntios 10:1 diz: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo, o vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. Ou melhor, estou lendo no outro texto. E eu mesmo, Paulo, rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente em vós, sou humilde, mas quando estou ousado, ousado para convosco. Embora precisando ser ousado, Ele era humilde. Porque a benignidade que ele fala aqui, com uma mansidão, com a benignidade de Cristo, eu posso falar assim com vocês. Nós podemos ser, muitas vezes, quando for necessários, específicos, até mesmo um pouco duros, talvez tomar medidas mais drásticas, mas com benignidade. Deus, às vezes, nos trata para nos sondar ou para nos edificar. Então, muitas vezes, Ele nos põe na prensa, nos aperta, mas Ele faz com benignidade, porque Ele quer que nós passemos do negativo para o positivo, do que era mesquinho para o que é grande, o maior que Ele tem para nos dar. Finalmente, Gálatas vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão. Por isso, meus irmãos, nós temos que ligar a nossa alma ao Espírito, para que o Espírito esteja unido a Deus, para receber o que é de Deus. Nesses dias, neste encontro de pastores, o pregador que trouxe a palavra para este retiro, ele falou uma coisa muito séria, muito importante, e ele insistiu nisto. Irmãos, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, qual foi, em geral, o que ocorreu conosco naquele momento? O que ocorreu com os irmãos quando foram batizados com o Espírito Santo? Falar em línguas. Agora, os cristãos desconheceram isto, meus irmãos. Quando eu estava lá no meu pastorado passado, eu desconhecia isto. Eu estudei numa faculdade de teologia de renome. Nunca me ensinaram isto. Mas quando veio a renovação, nós aprendemos isto. E na noite, 4 horas da manhã, na madrugada, sozinho no templo, clamando ao Senhor por um problema que estava para eu resolver e não sabia como resolver, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia que estava sendo batizado, porque eu comecei numa alegria, num orar, e de repente eu vi que eu estava falando algumas coisas que eu não entendia. E eu me perguntava, o que é isto? E então eu descobri, Deus me revelou, que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo e com dom de línguas. Depois, lendo naqueles livros começaram a vir essa renovação para nós, vieram os livros de Watmani. E um dos livros ensinava justamente isto, que quando nós oramos em línguas, é o Espírito que está orando em nós para nos levar adiante de Deus, para o que vier de Deus chegue a nós. Ele é o intercessor, aquele que vai para Deus, traz de Deus, vai para Deus e traz de Deus. Meus irmãos, Cada vez que eu oro em línguas, assim por mais tempo, eu sinto que algo estava fluindo de Deus para mim. Agora, se eu quero ser longânimo, eu vou me esforçar por mim mesmo, eu vou me esforçar, eu vou andar para lá, vou para cá, vou buscar um livro para ler, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nunca serei benigno como filho de Deus, como Deus quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos benigno como Ele é benigno. Jesus quer que nós sejamos benigno como Ele é benigno. O Espírito Santo quer que nós sejamos benigno como Ele é benigno. Temos três fontes de força, meus irmãos. E a gente não é benigno, né? Por quê? Porque não usa. Porque não vai atrás. Porque não pede. Porque não suplica. Porque não diz. Eu já ouvi nas congregações nossas, depois da renovação, pessoas dizerem assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não quero dono de língua. Para que então ser batizado? Se não vai usar o Espírito. Meus irmãos, na denominação que eu estava, anos atrás, no Rio de Janeiro, alguns pastores foram batizados com o Espírito Santo e com dom de línguas. A administração geral da igreja pediu que eles se retirassem, porque isto não era comum da denominação. Ah, irmãos, que perda grande aquela denominação teve. Porque não conheceu o Espírito Santo. Na faculdade de teologia que eu estudei, nunca se falou no Espírito Santo assim, definindo, ensinando. O Espírito Santo estava naquela denominação somente no credo apostólico, que em todos os cultos era dito. E lá era dito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Mas crer porque está na Bíblia que tem um Espírito Santo, tenho que crer porque Ele está em mim, meus irmãos. Tenho que crer porque Ele quer viver em mim, quer se expressar em mim. Ele quer que este corpo não comande a minha vida. Ah, mas eu tenho esse desejo, eu quero isto. Mas o Espírito vai dizer à alma, comanda o teu corpo. E a alma comandará o nosso corpo. E o Espírito nos fortalecerá. E nós venceremos as tentações que são inadequadas e que vão, de uma forma ou de outra, prejudicar o nosso corpo, o nosso organismo. Ah, meus irmãos, não tendes porque não pedis. Buscai e achareis. Os irmãos querem ser benignos? Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que quase a totalidade dos irmãos, gostaria que fosse a totalidade, já foram batizados com o Espírito Santo, já tem dom de línguas, não tem? Quantos têm dom de língua? Amém. Então, hoje nós vamos orar em conjunto. Vamos começar primeiro orando em voz natural, na nossa língua. Vamos começar a orar. Alguns minutos vamos começar a orar. Orando, o irmão ora para Deus, a irmã ora para Deus, nós todos oramos ao mesmo tempo para Deus. Vamos orar? Nós vamos orar em voz alta. Ó Pai, nós estamos na Tua presença para agradecer-te, Pai, que Tu tens dado Teu Espírito para nós, Senhor. Um dia foi lindo quando recebemos o Espírito, Pai. Queremos, Senhor, nesse momento, se encher do Teu Espírito, Senhor, mais e mais. Ó, Pai, perdoa-nos se não temos usado o Espírito para a nossa vida de cada dia, para ser comandado por a Tua vontade através do nosso Espírito que indicou a nossa alma, o que ela deveria dizer ao corpo que estava querendo fazer algo indevido, ou a minha vontade, ou o meu sentimento. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós fizemos as coisas porque não deixamos o nosso espírito falar com a nossa alma. Fomos por nós mesmos. Vamos passar agora a orar em línguas, todos juntos. Alamassina galapai, Senhor. Rusitata halamai. Amalahata siligi halamahana. Sura li hamahana hanataya sura lahana pai. Asina mahana li ayo halabai. Salahana sina mahana. Oh, halala la la bahana tai siri diga hanatai. Sura la bahana salababai. Hura liga hana ya sura liga. Hula liga halamai. Hala hala sina malala hanatuya. Hala mahana tai salabai. Hala samamai ohana. Ohana, 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 ohana. Hala maya hana tai hula halai. Abre os teus lábios. Fala na língua do Espírito pela fé, minha irmã. Rusita labahada tayasura. Halamayata saralabahai. Halamahanata saralabahai. Rusalamahanata yasira lahanapai. Sura labai. Amahanata saralabai. Halamai. 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 Agradecemos-te, Pai. Porque o Teu Espírito nos ligou ao nosso Espírito com o Teu Espírito. Foi Ele que falou através de nós. Ó, se há alguém que interpreta, pode interpretar algumas das orações aqui. Mas vamos agora fazer uma outra maneira. Quem gosta de cantar, pode cantar no Espírito. Nós vamos ver uma melodia aqui.
Jesus.
Meus irmãos, vamos cantar Jesus na palavra do Espírito Santo. Vamos expressar com mais intensidade. Ora lama hai. Sura la bahana ta sara 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 bah Senhor, abençoa a tua filha aqui. Que ela tenha um encontro real contigo. E que o Espírito venha sobre ela para operar em todo o seu ser. Para que o Espírito seja o Senhor sobre a sua alma. Teu Espírito, ó Deus, sobre o seu corpo. Para que ela não tenha mais aqueles problemas que o corpo tem para nós. Canseira, enfado e coisas que tais. E outras muitas. Mas que ela tenha a graça de ter o Espírito Santo fazendo-a dominar sobre todo o seu ser. E não viver por ela, mas viver pela tua palavra, Senhor. Amém. Senhor, te agradecemos e faz com que nós usemos o que tu puseste em nós e que muitas vezes nós não lembramos de fazer, ou se não sabíamos, agora sabemos, Senhor. Amém. Meus irmãos, usem o Espírito em tudo. Nós tivemos há tempos passados, quando nós ainda não nos reuníamos aqui, duas moças, a terminado o culto, uma perguntou para a outra: tu vais para a tua casa? Ela disse: vou para a minha casa, eu vou te levar. E ela disse: ah, então se tu vai me levar, os teus pais estão viajando, fica na casa, dorme assim, tu não fica sozinha e eu não fico sozinho. Lá tem dois quartos sobrando. E resolveram. Aí uma disse: então, mas eu vou passar pela minha casa para pegar as roupas de dormir. E quando chegaram na frente da casa, que ela devia descer, de um lado, um homem pôs um revólver. E do outro lado, o revólver na que estava dirigindo o carro. E ele disse: desce o vidro. E ela desceu o vidro. Mas o que estava ao lado dela começou a orar em línguas. E aí, quando ela abriu e ele pôs o revólver, ela empurrou o revólver. Depois ela disse: eu não sabia que o revólver era uma coisa tão dura. Ele puxou um pouco o revólver e ela começou a orar em língua. Aí ele se virou para o seu companheiro e disse: fulano, com essas não vale. Deus nos defende porque nós estamos religados a Ele pelo caminho certo, espírito com espírito. E se nós não sabemos orar o que, para um problema, ore em espírito. O espírito já sabe o nosso problema. Vai pedir a Deus e Deus em espírito operará. Dará comando aos seus anjos. Dará a sua voz. Amém?
Amém.
A irmã Maria, que recebeu uma interpretação, quer vir aqui à frente? Aleluia. Glória a Deus, meu.
Glória a Deus.
Paz, irmãos. Ah, o irmão que eu... ele orava em línguas e o Senhor dizia para a igreja, para nós, despertai, despertai. Ele repetia repetidamente. E pude discernir pelo Espírito, isso fala grandemente comigo, primeiramente, e comigo, com meu esposo, e é um recado para nós, despertai e despertai.
Amém.
Amém. Te agradecemos, Senhor, obrigado, por tua obrigado. Maravilhosa promessa e porque tu estás às portas, Senhor. E o teu recado é para nós, para que sejamos despertos, estejamos alertas, porque tua vinda cada dia mais se aproxima.
Amém.
Muito obrigado, Senhor. Te louvamos no nome de Jesus. Amém.
Então o comando vem de Deus. É isso aí. Vamos nos despertar. Vamos ser atuantes.
O Senhor me confirmou o que essa irmã falou. Ele dizia assim, muito forte, em línguas, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E vocês não têm por que não vindem a mim. Confirmando o que ela falou para ela.
Amém. Deus, amém. Isso, isso. Meus irmãos e irmãs, outro capítulo que nós temos é como interpretar línguas. É pela fé também, né? Tendo fé que o que Deus está dizendo, Ele está dizendo, eu estou sentindo, eu estou recebendo. É isso que precisamos.
Aleluia.
Amém.
Amém. Irmãos, eu senti no meu coração de repartir com vocês como foi a minha experiência. Porque eu acho que todos nós queremos ter. Mas eu vou dizer para... Eu fiquei pensando assim, será que não há alguém aqui hoje que é mais ou menos como eu era? E eu me lembro que no início da renovação, se vocês querem sentar e depois levantar-me de novo para louvar no final. Mas eu me lembro que no início da renovação, quando ela começou, e havia aquele, como é que eu vou dizer assim, um esplendor de louvor, de adoração, as pessoas estavam todas muito cheias do Senhor e querendo mais e mais, mas eu me lembro que eu era uma metodista daquelas formalistas, tudo que era muito exagerado para mim não me agradava. E algumas coisas eu achava que era exagero. Mas para que tem que gritar tanto? Para que tem que fazer isso? Para que tem que fazer aquilo? Eu ficava meio assim na expectativa. E ao mesmo tempo, eu ficava, Senhor, por que não acontece nada comigo? Eu olhava uma pessoa assim sendo batizada, naquele regozijo. Comigo não acontecia nada. E eu digo, por que não acontece nada comigo, Senhor? O doador é um só. Mas os receptores das dádivas não tem um igual ao outro. E o Senhor trata cada um de nós dentro das nossas diferenças. E eu me lembro que eu comecei a orar. Não acontecia nada nos cultos, não acontecia nada. O Erasmo viajou. Ele ficou 6 meses fora nos Estados Unidos, era um curso que tinha lá. Ele a idade está começando, quer dizer, começando. Ele ficou 6 meses lá. Então nós ficamos, eu e minhas duas filhas, em casa, as duas tendo que nos virar por nós mesmas e tudo mais. E o nosso quarto dava para um prédio de apartamento, tinha um prédio de apartamentos no fundo. Eu costumava orar todas as noites, não tinha, antes de dormir eu sempre orava. Aí lá pelas tantas, um dia em plena madrugada, assim, um despertador começou. Aquele barulho de despertador alto, me parecia no prédio dos fundos ali. E aquilo foi um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. sempre na mesma hora de madrugada. E eu disse, Senhor, que coisa enjoada isso. E de repente me veio assim, é para tu levantares e orar. Eu digo, ai, não, sou dorminhoca, é uma coisa muito triste para mim ter que levantar assim no meio da madrugada. Mas eu levantei, comecei a levantar. Levantei a primeira noite, segunda noite, estava lá o despertador para ir, eu levantei. E eu comecei a dizer assim, eu acho que tenho que levantar todas as noites. Daí em diante o despertador nunca mais tocou. Mas eu continuei levantando. Continuei levantando. E comecei a pedir, Senhor, Senhor, por favor, eu quero ser batizada. Por favor, me batiza. E não acontecia nada diferente como eu via acontecer com os outros. Aí numa noite eu disse assim, Senhor, tu disseste que nós pedíssemos e que tu darias. Então, eu quero de todo o meu coração, eu vou me considerar a partir de hoje batizada. Mas e as línguas? Não vieram ali na hora. Eu digo, mas alguma coisa continua errada comigo, Senhor. Então, eu continuei clamando e continuei dizendo, Senhor, eu fui batizada. Aí um dia, nós estávamos numa reunião de grupo caseiro, uma das irmãs muito querida, muitos conheceram aqui, a irmã Geni, ela chegou para mim e disse assim, Gelsa, o que aconteceu contigo? Eu digo, como? Ela disse, tu estás tão diferente. Eu digo, diferente como? Ela disse, não sei, alguma coisa mudou em ti, tu não és mais a mesma Gelsa. Eu digo, mas é para melhor? Ela fosse muito para melhor, não sei te explicar, mas é muito para melhor. E eu disse, ai, Senhor, foi isso. Aí, numa reunião da congregação, onde havia muito louvor, eu me lembro até que eu fui lá para frente com um grupo, não lembro porque também eu nunca tive visões. E os meus sonhos eram muito comuns. E, de repente, eu parece que eu via Jesus caminhando no meio da congregação e pondo a mão em diversas pessoas. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha me acontecido nada daquilo. Depois, uma irmã veio para mim e disse assim, o Senhor me curou hoje. Porque depois eu falei, digo, irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa assim, mas eu vi hoje Jesus passando no meio da congregação. E ela disse, tocando em diversas pessoas, e ela veio e disse, me tocou, porque me curou. Aquilo foi uma coisa tão linda para mim, e eu fui dizer, ai, Senhor, aí foi quando eu me dei conta disso, que eu disse para vocês ainda agora, o doador é um só, mas nós somos, cada um de nós recebe de uma maneira e é diferente. Eu falei em língua, sim, e hoje tenho a bênção de dizer que eu falo em língua, sim, o Senhor me dá isso. Agora, se há alguém aqui que pensa que não, que está difícil, que não está sentindo tanto fervor, ou isso, aquilo, não desanime. Porque o Senhor vai continuar. Ele é daqueles que não desiste. Ele está sempre trabalhando em nós, e até o momento em que nós quebra o último gelinho em nós. Não desistam, não desistam.
Então vamos para casa contentes, né? O Senhor esteve conosco, o Senhor nos ouviu, nós oramos, amém, aprendemos, cantamos. Agora vamos, as senhoras estão lá lavando roupa no tanque, pode estar cantando em línguas, né? O teu espírito está em contato com Deus, nos homens aí, as senhoras no escritório, outros nos seus gabinetes de médico, dentista, negociante, tudo é lugar para podermos estar falando com o Senhor em qualquer momento, em qualquer instante. Eu gosto de, quando eu posso fazer ir a um lugar que estou no carro do Ion, que falou sobre o Espírito Santo esses dias aqui, eu gosto porque ele dirige falando em línguas e alto. Então eu vou me edificando com ele. Eu vejo como faz bem estar unido ao Senhor em qualquer lugar. E Ele muda as situações, hein? A gente disse, pastor, não para de falar. E a gente começa a orar em língua, o pastor diz amém. Então vamos para a nossa casa. Na paz do Senhor, na alegria do Senhor, no júbilo do Senhor. Mas o irmão aqui tem um canto para nós finalizarmos todo este amanhã. Vamos ficar em pé e cantar. E abençoados irmos para a nossa casa.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito,
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar,
as minhas mãos eu quero levantar
em louvor.
E em louvor te adorar.
Aleluia, meu coração.
Meu coração
eu quero derramar.
Derramar diante do teu altar.
As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia.
As minhas mãos eu quero.
E em louvor te adorar.
E em louvor te adorar.
Meu coração eu quero derramar.
Meu coração eu quero derramar.
Diante do teu altar.
Diante do teu altar.
Diante, Senhor.
Diante do teu.